Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando o boletim do mercado para a gente falar um pouquinho sobre as negociações e as tendências aí para o mercado do boi. Na semana passada, para quem acompanha Notícias Agrícolas, viu o indicador começar a semana aí na casa dos R$ 196, o indicador Esalq, e encerrar a última sexta-feira a R$ 192,50. Uma queda significativa com redução acontecendo aí ao longo de toda a semana. Essa pressão ela tende a continuar? Que cenário a gente vê aí que possa justificar essa cotação da arroba aí recuando nas principais praças produtoras? A gente convidou o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE, para nos ajudar a entender essa dinâmica e, mais do que isso, nos ajudar a traçar cenários possíveis aí para os preços do boi. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana passada foi uma pressão típica aí de mercado, com uma redução até que significativa da segunda até a sexta-feira, né, Tiago? O que que a gente pode esperar para essa semana em relação aos negócios com o boi? E o que que vocês estão vendo aí no CPE que justificam essa pressão que tem acontecido, Tiago?
Olá, Alexander. Boa tarde aí, meus amigos Notícias Agrícolas. Bom, realmente, né, o mercado sentiu uma pressão baixista ao longo da última semana, como você bem falou sobre os preços. E a gente sempre lembrar, né, os ouvintes, Alexander, a gente, tradicionalmente, começo do ano, né, você tem uma pressão em cima do preço do boi. Isso ocasionado, seja pela entrada, né, o auge aí da safra aí que começa novembro, dezembro, mas principalmente janeiro, fevereiro. Isso tradicionalmente coloca mais animal no mercado, com pasto, chuva, sol, etc. Tem um volume maior de alimento, então a oferta tradicionalmente é maior nesse período do ano. E sem contar, eu tenho pelo lado a demanda interna e externa. Pelo lado da demanda interna, realmente, a gente tem um volume de gastos, né, de final de ano, começo de ano, mas principalmente até o carnaval, que as pessoas estão gastando, seja IPTA, IPVU, IPVA, perdão, IPTU, gastos voltando, material escolar. Então, o orçamento fica restrito para as famílias, também viajado. Então, isso também pressiona um pouquinho, sobra mais carne. Então, a gente entra na segunda quinzena já do mês, do primeiro mês do ano, realmente, no movimento, eu tenho uma oferta maior da safra, eu tenho uma demanda mais retraída. Então, isso ajuda a entender esse movimento, que tradicionalmente ocorre no começo do ano. Talvez não caiu mais, porque, principalmente, eu tenho uma demanda externa que continua firme, terminou o ano firme e vem continuando firme. Os dados aí dos primeiros 7 dias úteis do ano mostram a gente exportando algo em torno de 8 mil toneladas, por dia, basicamente, né? 7,9. Enquanto que o ano passado a média foi 4,7. Em dezembro do ano passado, 7,1. Então, eu tenho uma demanda muito firme externa. E isso vem ajudando a sustentar também e não fazer com que caia um pouco mais essas cotações. Mas isso são movimentos naturais de mercado. Safra,
Agora,
uma demanda mais retraída no começo do ano.
você explicou bem, tem essa questão da oferta tendendo a aumentar e tem essa questão da demanda interna, que é tradicionalmente menor em função das contas, férias escolares, enfim, várias situações aí. Mas esse cenário muda, Thiago?
Olha, aí a gente tem que analisar, sim, aí a gente passa por uma análise de curto, mas também médio e longo prazo. Tudo também vai depender de como vai se comportar esse volume na safra, né? A oferta, né? A gente tem esse cenário aí de uma oferta que pode estar muito vinculada com o clima. A gente tem algumas regiões do Brasil analisando desde umidade do solo, pressão de chuva. A gente tem um volume de chuva muito intenso aí na região Sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo, que seja, aí para o próprio Goiás, Mato Grosso, mas eu tenho um volume menor de chuva na região sul, na região do Mato Grosso do Sul, principalmente na região do Pantanal, uma umidade de solo mais restrita. Então, o volume de animais a serem ofertados pode ser determinado por questão climática também. Isso pode impactar o mercado. Então, no médio prazo, posso ter uma pressão de oferta. E também eu posso ter uma melhora na demanda. Eu vou entrar no período aí de carnaval, mas principalmente Semana Santa, esse período de quaresma, né, principalmente o catolicismo, onde a demanda por carne vermelha também reduz. Então, também, podemos dizer, não é uma queda de braço, mas é realmente um equilíbrio que o mercado busca. Então, tem uma oferta que pode se tornar restrita em algumas regiões do país, eu posso ter uma demanda melhorando pelo cenário econômico, mas eu tenho alguns períodos que podem oscilar, como eu falei, a quaresma. Mas a tendência nos próximos meses, realmente, é um preço firme, principalmente para essa oferta que pode ser restrita em algumas regiões, uma demanda externa que continua firme. A demanda externa, realmente, com o câmbio a 4,10, 4,20, seja, vem deixando a carne muito atrativa para o mercado internacional.
Agora, está mais para os 190 ou está mais para os 200, hein, Thiago?
Olha, a gente observa, se você observar os preços ao longo, aí, de mínimo e máximo, está beirando os 180 aos 210. Pode ser realmente, é um gap grande, mas vai depender muito do mercado e vai oscilar nesse patamar, os seus 180, 195, 205. Então, realmente, vai depender do momento do mercado. Uhum. No começo do ano, começou firme, mas ele chega no segunda quinzena de janeiro, realmente, precificando o mercado que retrai uma compra. Então, vai depender muito do momento do mercado. Vai variar dos seus 185, 190 aos seus 205. Isso vai ser muito comum aí nesse primeiro semestre de 2020.
Agora, há quem diga que vai fazer muita falta aquela fêmea que geralmente vai para o gancho em anos de ciclo ruim, que não remuneram aí o pecuarista. Esse ano, pelo contrário, a tendência é de que essas fêmeas sejam mantidas reproduzindo no campo. Essa análise faz sentido para você e qual o potencial que elas têm aí de incremento na oferta, Thiago?
A análise faz sentido, a gente tem que sempre lembrar que a gente abateu um volume considerável de fêmea no começo do ano passado, no primeiro semestre, mas já reduziu no terceiro trimestre, já não foi um volume tão grande de fêmeas. Tá? Esse é um ponto, realmente. Os pecuaristas vão aproveitar esse movimento de alta na reposição, segurar essa fêmea, não colocar no abate. Então, isso tende também a deixar uma oferta de animais para abate nesse primeiro trimestre mais restrita. Isso provavelmente vai acontecer. Do outro lado, tem o mercado de leite, onde o mercado de leite, com um produtor endividado nos últimos anos, tem um movimento também de fazer inseminação com gados de corte nas vacas de leite, para aproveitar esse mercado, assim como abater vaca de leite para pagar a conta. Então, também, o movimento maior, lógico, é no corte, eu segurar a fêmea para conseguir uma valorização do meu rebanho, bezerros, que estão no momento de valorização nos próximos 2 anos. Mas eu tenho outro mercado que realmente está sendo atraído para esse mercado de corte, que é o mercado de leite. Um movimento menos intenso, sim, mas que pode ajudar também a...
É uma oferta adicional que não estaria sendo contabilizada, né?
Possivelmente, pelo cenário ruim por alguns produtores. Não que o cenário do leite foi ruim ano passado, preços muito interessantes para o produtor. Mas muitos produtores endividados desde 2017 e 2018. Então, isso é reflexo. O produtor precisa pagar a conta. Então, tem algumas regiões, sim, que podem sofrer esse impacto aí. Mas, realmente, eu tenho a probabilidade de uma oferta mais restrita é maior.
Muito bem. Agora, eu queria te ouvir em relação aí a reposição, né, Thiago? É um momento importante aí de se fazer contas e de se entender como é que está esse mercado. Tem alguma mudança específica ou especial acontecendo no mercado de reposição aí?
Olha, a gente vem observando realmente os preços do bezerro, o preço do boi magro, valorizando nas últimas semanas, principalmente nos últimos meses de 2019, né? Mas apesar dessa valorização firme aí do bezerro, do boi magro, e o boi gordo também valorizou bastante. Então, a relação de troca boi gordo-bezerro foi uma das mais favoráveis no final do ano. Começou muito bom. Por mais que o boi tenha caído de preço, ainda é uma relação de troca muito boa. Está muito boa para o terminador. Então, esse cenário aí positivo, apesar da dificuldade de se achar reposição com qualidade, com peso, etc., pela valorização que teve o terminador, o preço do boi gordo, então a relação de troca está sendo positiva para eles. Lógico, tem que saber comprar, senão a conta vem não ganha de peso, animal sem genética, não dá para comprar qualquer tipo de animal, mas ainda é um número interessante para o terminador.
Traduz esses números para a gente, Thiago.
Traduzindo em número, terminado o ano, com a venda de um boi gordo, o produtor conseguia comprar 2,32 bezerros. Essa relação de troca, só para vocês terem uma ideia, no começo do ano passado, de janeiro, era de 2,09, né? E se a gente pegar os últimos anos, foi uma das melhores relações de troca. Lógico, pela alta do boi gordo, sim, mas vale lembrar que o bezerro vem subindo desde agosto, setembro. Então, o terminador tem uma relação de troca muito positiva, tá? Comprando 2,3 bezerros com a venda de um boi gordo. Isso foi o melhor número de todo o ano.
Esse 2,32 é o de dezembro, ainda não tem o de janeiro, que sempre vai ser observado no final do mês ou quando o mês encerrar, né, Thiago? Mas ainda assim vai ser uma relação de troca positiva, mesmo com esse novo patamar do boi aí na casa dos 190, porque em dezembro a gente estava falando de um boi a 200, né?
Sim, a gente estava falando algo em torno disso daí, mas a gente tem que lembrar, novembro, a média de novembro foi 200 também. Lógico, teve o pico 230, mas era 200. E eu comprei também algo em torno de 2,3 bezerros com a venda de boi gordo. Vai cair um pouco? Provavelmente cai um pouco, mas ainda é muito favorável se a gente comparar em relação aos últimos anos, últimos meses, né? Talvez caia assim um pouquinho em relação ao que a gente observou, principalmente em dezembro, mas é uma relação de troca muito interessante ainda. Tem que aproveitar esse momento.
Pode mudar daqui para frente? A reposição pode ter um incremento?
Vai depender dessa análise que a gente fez no começo da nossa conversa. Depender do volume de animais que foram ofertantes, porque tradicionalmente no começo do ano tem um volume maior desses animais,
tá,
né? Principalmente dos animais de reposição. Se eu tiver um volume maior, se a gente observar o histórico, por exemplo, se a gente pega o ano passado, a relação de troca de janeiro era 2,09. Subiu para 2,14 em abril. Ah, então a relação de troca melhorou, porque eu tinha mais bezerros, o boi gordo, eu comprava mais. Então, isso pode ocorrer, mas vai depender muito da oferta. Se a oferta estiver muito restrita, realmente, aí joga para a demanda também. Então, o mercado vai ter que buscar esse equilíbrio. Mas vai ficar algo em torno disso daí. Se for entre 2 e 2,30, vai ficar algo em torno de 2,10, 2,15, que seja. É um momento muito interessante para o terminador.
É isso que eu ia perguntar. É uma relação boa aí para quem precisa comprar esses animais, né?
A grande questão, né, de quem está ouvindo é, mas eu preciso achar esse animal. Esse é um grande desafio hoje, né? Mas que seja, é o dia a dia do pecuarista, né? A compra e venda do animal. Então, realmente, é saber realmente comprar bem esse animal.
Mas essa oferta vai aparecer, né, Thiago?
Tradicionalmente, começo do ano, entre safra, ela sempre aparece. Principalmente quando eu tenho preços, quando eles começam a ficar pressionados, o mercado acusa, né? Um efeito manada, né? Que tradicionalmente ocorre em todo o agronegócio brasileiro, né?
Muito bem, vamos.
O produtor realmente ele se contagia com altas, mas ele fica desesperado em baixas e também, então ele quer fazer dinheiro. Então isso é natural. Então isso ocorre. Então provavelmente a oferta, principalmente por causa da safra, deve aparecer sim.
É um momento bom para troca, então, prestar atenção, mas como disse o Thiago, tem que encontrar esse animal nesse momento, certo, Thiago?
Encontrar animais e fazer compra. Isso é muito importante. Tá, isso é muito importante, Alexander, ver o peso do animal e saber realmente onde que dá para chegar essa relação de troca.
Legal.
Quanto tempo eu vou levar para engordar esse animal? Às vezes eu posso pagar até um animal mais caro, mas se eu tiver um ciclo curto de produção, ele vai me trazer mais rentabilidade do que deixar um ciclo muito longo.
Isso é
ficar muito...
Isso é genética, Thiago?
É genética, alimentação e o manejo. Manejo sanitário também. Tudo isso influencia.
Tá. Tá? Muito bem.
Isso é importantíssimo, tá? Fazer a junção dessas três variáveis.
Tá aí, dica do Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, para você que está fazendo as contas aí. Ah, o momento é interessante, portanto, para fazer a troca do boi gordo pela reposição. A gente fez as contas aqui do boi gordo com o bezerro. É uma das melhores relações de troca aí dos últimos tempos, pelo menos encerrou assim em dezembro. Agora, o preço da arroba caiu um pouco em janeiro, mas ainda assim tudo indica que a gente deve ter um janeiro melhor do que janeiro do ano passado em termos de relação de troca aí na hora de recompor o seu rebanho. Preste atenção, faça as contas e, claro, tudo isso depende da qualidade do animal que você vai estar comprando também. Meu caro Thiago, obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre.
Eu que agradeço aí sempre o convite, a abertura, poder falar um pouquinho sobre o mercado e passar informação para toda a cadeia de pecuária.
Legal, um abraço, Thiago. Até a próxima.
Um grande abraço para todo mundo aí.
Valeu. O Thiago, ele é pesquisador lá do CPEA, trazendo para a gente, portanto, informações do mercado e essa análise especial aí sobre a reposição. Vamos aos preços, vamos ver como se comportaram os preços no mercado futuro, lá na Bolsa em São Paulo, na B3. Você acompanha comigo na tela, mercado reagindo hoje de forma positiva, alta de 0,59% no janeiro a R$ 188,40. Fevereiro também subindo 0,67%, R$ 187,50. Já o março ficou estável nos R$ 187,50. Como a gente já disse aqui, o indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou a última sexta-feira a R$ 192,50, com alta de 0,18%. Mas abaixo do início da semana, na segunda-feira da semana passada, o indicador trabalhava na casa dos 196, portanto aí uma pressão ao longo de toda a semana passada no preço da arroba, na média dos negócios realizados aqui no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.